mercado de telecomunicações que é gigantesco e é um mercado bilionário de insatisfeitos no Brasil. Para todos os nossos processos da empresa, tudo é voltado para simplificação, né? Melhorar a experiência do usuário, e para o nosso franqueado não é diferente.
Então a gente tem esse cuidado no desenvolvimento do negócio, levar ele totalmente pautado na experiência do cliente. A gente precisa hoje pensar muito em marketing, se tornar conhecido. Então a gente quer ampliar time, a gente quer ampliar time de vendas, a gente quer trazer mais celeridade para esse mapa, né, futuro.
Fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Direto do Gramado Summit, voltei pra cá, tava morrendo de vontade de voltar e visitar essa cidade e gravar podcast nesse esquema de pegar os malucos empreendedores que estão rodando pelo pavilhão. E como eu gosto sempre de repetir, de um ano pro outro, com quem eu já conversei, eu tô com dois caras aqui na mesa que estão revolucionando o mercado de telefonia. Estão trazendo para vocês uma experiência diferente. Chega de ligar e não conseguir falar com alguém. Chega de ligar e não conseguir resolver um problema no seu endereço, na sua conta, na sua linha de telefone. Esses caras já estão aí crescendo absurdamente e vão contar para vocês o que aconteceu nesse último ano e quais são os próximos passos. Eu estou aqui na mesa, começando por esse cara aqui do meio. Olha naquela câmera, diga quem é você, para a galera relembrar.
Fala, galera, Marco Oliva de novo, obrigado aí, Gus, pela oportunidade de tá junto, né, nessa parceria. Meu nome é Marco Oliva, eu sou o CEO da Tua Operadora, a mais nova operadora de telefonia móvel digital do país. A gente vai falar um pouquinho para vocês aí do nosso modelo de negócio.
E do lado dele?
Então, eu sou o Rafael Romeu. O Marco esqueceu de falar, ele sempre esquece, eu sempre tenho que observar que ele foi estagiário do Grambel, isso ele não conta. Ele estava presente na invenção do telefone. E eu sou Rafael Romeu, faço a parte operacional do operador, então sistema, essas coisas por trás, que é o backstage. Estou à frente dessa parte.
Legal. Cara, a gente conversou há um ano atrás e a gente já vinha trazendo uma diferenciação em experiência, em atendimento, em proximidade. Um negócio muito feito por quem já sofreu demais e conhece muito bem, né? Nós estamos com um cara aqui que, além de estagiário do Grambel, um dinossauro da telefonia, já viu de tudo, já presenciou de tudo. Mas o que aconteceu nesse último ano, Marco? O que você viu de acontecimento? Como é que está a sua jornada até aqui? E vamos dividir um pouco das dificuldades e as facilidades que aconteceram nesse tempo.
Sim. Cara, o nosso negócio está bem consolidado, a gente precisa escalar. E a nossa força de venda hoje, ela cresce através de franqueados, né? Então, a gente tem oportunidade para quem empreende ou para quem quer empreender e explorar o mercado de telecomunicações, que é gigantesco e é um mercado bilionário de insatisfeitos no Brasil, para que a gente possa crescer junto com esses empreendedores. Então, em todos os cantos do país, você pode estar empreendendo junto conosco, explorando o mercado de telecomunicações, sendo um franqueado da tua operadora.
Mas nós estamos falando o quê? A tua operadora, lá no primeiro episódio, vou deixar o link aqui do primeiro episódio. Beleza. Que a gente conta a história desses caras, o que eles estão fazendo, mas resumindo aqui para vocês, você tem a possibilidade de ter uma operadora muito mais acessível, né? Uma operadora para chamar de sua. A tua operadora entrega uma experiência diferente, e o que o Marco acabou de falar é, se você quer colocar uma marca por trás disso... Não, isso é o modelo de franquia, desculpa. Depois nós vamos falar como é que você põe a sua marca e por trás é a tua operadora. A gente está falando aqui de você representar a tua operadora na sua cidade, oferecendo toda essa experiência, essa construção de atendimento, tudo por aplicativo, tudo facinho. É uma das operadoras que tem o eSIM, tudo, cara, é uma gracinha o aplicativo deles, é um grande diferencial.
Como é que está a tua experiência com a transição há um ano usando o serviço?
Cara, olha, eu tenho algumas coisas para falar. As telefonias que eu já passei, todas deixaram as chagas que a gente fala. A tua foi como um band-aid, assim, acabou.
Pô, é isso que a gente quer, cara.
Isso, e eu tento, como eu conheço vocês, eu tento evitar falar com vocês. Para poder testar. Isso, para a gente poder testar. E também é legal dividir com vocês aqui. Estamos num evento, aqui a internet é disputada a tapa. Os caras me emprestaram aqui um chip. Ah, cara, o chip tá
bombando.
Os chips que eu tenho lá na Voz, zero problema. Eu uso em todas as frentes de atendimento, operação e comercial. Agora, a parte mais legal que eu acho é da facilidade do aplicativo de vocês. Muito tem uma difícil. Frente ali muito forte de software. Isso aí vem do Rafa, vem de você. Da onde que é essa parada de construção aí de software?
Então, a gente tem a prerrogativa de construir uma simplificação da telefonia. Então, assim como os bancos digitais tiveram no mercado de finanças no passado, 10 anos atrás, a gente está tentando construir essa experiência para os clientes. Então, a gente tenta simplificar da melhor forma para que o cliente tenha a operadora na mão. Então ele possa fazer todo o processo que ele faria de portabilidade, de solicitar plano, de mudar de endereço. Todas as coisas que ele teria que ligar no call center e ficar horas, ele faz pelo aplicativo dele de forma direta. Bom, a gente também pensa no público de forma ampla. Não consigo fazer pelo aplicativo, é uma pessoa de mais idade, a minha mãe tem 75 anos, não vai baixar o aplicativo, não vai desenrolar sozinha. A gente tem uma central de atendimento que faz com que a experiência dela seja boa, porque ela é atendida direto em menos de um minuto. Ela consegue resolver o problema dela de ponta a ponta.
Em voz mesmo?
Em voz ou WhatsApp, né? Porque a minha mãe,
no chat do WhatsApp,
apesar de ela ter 70 anos, ela usa muito o WhatsApp para mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. E ela sabe botar ali o 0800 da tua e solicitar todos os problemas. E daí, Gus, essa parte operacional de simplificar a vida do cliente é o que torna um negócio interessante para ser franqueável. Porque imagina que uma franquia vai representar a gente no Nordeste lá. Ele vai vender chips. Cara, ele não quer se incomodar com os clientes dele. Então ele está vendendo uma
não pode ter fricção, né?
Não pode. Então a gente entrega toda a solução pronta para ele. Então ele recebe a franquia única e exclusivamente para distribuir. Ele não se preocupa com o atendimento. A gente tem link de filiado. Ele pode multiplicar a franquia dele através de anúncio de influenciadores. Então, assim, a gente construiu...
E parceiros também, né? Influenciadores, parceiros.
A gente construiu um backstage muito bom para dar suporte para esses franqueados. E a gente só franqueou o negócio porque funciona para o cliente final. Se não funcionar para o cliente final...
Não faria sentido nenhum.
O franqueado ia vender os primeiros e ia desistir no segundo.
Ô, Marco, o que a gente está falando em cima do que o Rafa mostrou, que já tem tecnologia, já tem atendimento? No episódio 1, a gente falou muito das diferenças da tua operadora para o restante. Mas... do que a gente está falando? É um cara do interior? É um cara que tem grana? É São Paulo, Eixo? Quanto ele tem que botar de dinheiro? Do que a gente está falando aqui nesse exato momento?
Cara, todos os nossos processos da empresa, tudo é voltado para simplificação, né? Melhorar a experiência do usuário, e para o nosso franqueado não é diferente. A gente traz hoje uma solução onde ele precisa distribuir, ele precisa ter relacionamento local, precisa fazer um pequeno investimento a partir de R$5.000. O cara pode ser um franqueado nosso. Ele recebe recorrência mensal. Imagina você aí no interior tendo um relacionamento com alguns clientes. Você constrói uma carteira de clientes e cada vez que esse cliente satisfeito com o serviço faz o pagamento da fatura, você como franqueado recebe uma receita recorrente. Então você constrói uma carteira de clientes que ela vai te dando uma recorrência mensal todo mês. Você se preocupa com a distribuição, toda a retaguarda é por nossa conta.
Tem alguns exemplos de franquias que rolam? Você já tem várias distribuídas,
sim,
né? A gente falou perto aí de mais de 50 já espalhadas, né?
72, e a gente tem alguns cases de sucesso. E o cara, quando o prospect, né, quando quer virar um franqueado, a gente tem liberdade de colocar ele ainda em contato com esse franqueado.
Mas aí a gente está falando qual é o modelo, assim, do que tipo de franqueado hoje tem, para ver se cabe dentro dos sapatos de quem está ouvindo agora, né?
Então, a gente pensa nas diferentes situações, né, que existem no mercado. Então, a franquia a partir de R$5.000, mas a gente também pensa no empreendedor que ele já não é mais inicial, é um cara que tem mais potencial, ele quer ter um resultado financeiro melhor. Então, tem franquias com valores de até R$20.000, onde a recorrência é mais que o dobro dessa franquia inicial. Então, a gente pensou em alguns modelos de franquia para que a gente pudesse também pensar na estrutura que o cara tem. Pô, o cara é um empreendedor, quer apostar no mercado, vai sair do emprego dele, não quer botar muita grana, começa com uma franquia de 5 mil reais, começa ganhando pouca recorrência. Pô, já é um empresário, já tem uma estrutura, tem quem desenvolveu o negócio para ele, investe um pouco mais, ganha mais recorrência, pode botar time de vendas na rua. Então, assim, a gente pensou nesse negócio por vários níveis. E isso facilita o processo de comercialização, porque o cara vai investir exatamente o que ele quer. Pô,
do tamanho que ele pode.
Do tamanho que ele pode. E, além disso, o franqueado, esses 72 franqueados que a gente tem hoje, eles constroem a própria recorrência. E tem franqueado que começou com um plano start, que é o menor, que é o de 5 mil reais. E, cara, surpreendentemente, 4 meses depois, ele já foi para o maior negócio. Porque ele entendeu que aquele valor de recorrência daqueles primeiros 4 meses já pagava a franquia que ele tinha investido e agora ele queria ganhar mais.
Dá mais escala.
Ele pode fazer upgrade no modelo. É, o que o Rafa está falando faz todo sentido. Então, imagina que o público para ser franqueado, ele é bem diverso. A gente tem contador, tem cara que trabalha em petroleiro. O cara vende dentro da plataforma de petróleo e vende o nosso serviço lá.
Não precisa ter um escritório, não precisa ter uma.
Você desenvolve a partir de onde você quiser, mesmo home office. Então, assim, não tem que ter uma estrutura física, loja, shopping, nada disso. Tu precisa gostar de vendas e precisa gostar de gente, de se relacionar e identificar oportunidades com as pessoas. É, primeiro, ser usuário do serviço, ter a experiência maravilhosa do serviço e que levar essa boa nova para a sua rede de contatos. Isso que precisa.
Escritório tá aqui, Gazão.
Esse é o escritório do cara.
Ativa, faz tudo. Ele tem uma operadora na mão. Ele faz tudo que uma loja faria, uma operadora tradicional faria.
O escritório
está
na palma da mão.
Pelo sistema mobile.
E esse plano start de 5 mil, o que, que ele tem ali? Qual é o investimento? O que está por trás desse investimento inicial, para o cara entender ali?
A gente entrega tudo. A gente um lote de chips para ele começar o negócio. Né? A gente entrega uma recorrência para ele. Em cima desse valor, todos os meses, sobre esses clientes, como eu já falei, e a gente entrega todos os 30 anos de know-how que a gente tem nesse negócio em telecomunicações para ele. Imagina que ele é um contador,
uhum,
ou ele é um petroleiro, ele não manja de telecomunicações, e a gente vai ensinar ele a operar, porque o que ele tá comprando é um modelo vencedor, é um modelo já testado e validado. Isso que ele está comprando, esse know-how, e a gente vai ensinar ele como operar nesse mercado e como ganhar dinheiro, para que a gente ganhe dinheiro junto.
Agora, Marco, você que tem bastante tempo desse mercado, a gente tem aí 3, no máximo 4 grandes nomes de telefonia, que são as mesmas que machucam aí a galera com experiência, com sinal e outras coisas. É, lógico, nesses shoppings tem sempre esses 2, 3 players lá. E aí quando chega uma nova, né, com o nome de Tua, como é que vocês apoiam o cara em trabalhar aquele nome, de oferecer essa diferenciação diante de stands e de quiosques tão grandes, essas marcas já maiores, né?
A gente está crescendo, né? A gente está escalando, o nosso grande desafio está em marketing mesmo. O Rafa falou aqui de uma ferramenta que a gente lançou recentemente no nosso tema, que é um link de afiliados, que você pode estar explorando o mercado digital, né, para falar da tua operadora na tua própria cidade, usando um micro influenciador lá com um custo muito baixo, e esse influenciador vai trabalhar também para receber essa recorrência mensal junto contigo. O nosso grande desafio é em marketing, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente do que a gente está fazendo desses movimentos, mas a gente dá todo o arcabouço de marketing nosso, está dentro de uma ferramenta, com tudo que vídeo, material de merchandising, tudo que a gente faz para a gente está à disposição do nosso franqueado para ele utilizar também.
Então, a gente está falando assim, por exemplo, eu sou um consultor da Natura. Eu posso vender chip para minhas clientes também. Exatamente. E dar uma experiência diferente de telefonia.
Vai virar usuária, vai ver que o negócio é fantástico, vai portar o seu, vai confiar na gente, vai trazer o seu número, vai manter o teu número aqui com a gente, não vai mudar o teu número, fazer a portabilidade. Vai receber um bônus de 5 GB todo mês por ter confiado na gente. Né? Isso
que legal.
Vem junto, você fez, pagou o seu plano, você ganha um bônus de 5 GB todos os meses.
E não tem asterisco, né, Gus? É importante falar. Cara, a gente não é 5 GB por 12 meses, 4 meses, 6 meses. É 5 GB
eterno.
Quanto for usuário.
O tempo que ficar com a gente.
E ela vai ter mais internet para utilizar, para fazer o negócio dela. E vai proporcionar isso para os seus clientes também, para a sua rede de relacionamento.
Agora, o lance do afiliado, Rafa, A gente está falando, então, se o cara é um influencer de uma cidade, tipo, o cara que deve dominar aqui Gramado, com certeza tem alguém ou alguma influenciadora que fala tudo sobre Gramado. Ela poderia ter um link dela e oferecer a tua operadora e receber por cada chip, por cada cliente que teve aquela aquisição e receber para sempre enquanto aquele cliente estiver ativo?
Sim, exatamente. Então, o influenciador, ao divulgar isso, além dele receber como franqueado, a gente tem, desse ano de 2024, uma campanha que a gente paga pela ativação, um valor lá de R$20 pela ativação, ela vai receber recorrente. Sempre que aquela pessoa que comprou o chip renovar o plano, ela recebe uma recorrência, né? Uma pequena fatia desse valor. Daí é importante, a gente está falando de marketing e crescimento e expansão, trazer um tópico, né? A gente está aqui no Gramado Summit, expor marca, isso faz parte do trabalho de marketing, expor marca, mas a gente também está aqui para captar investidor. Uma das situações que a gente vem crescer esse ano, que a gente pensa em expandir, é a questão de trazer investidores para justamente poder prover para os franqueados melhor estrutura de brand. Então, assim, mídia, televisão, outdoor, poder apoiar os nossos franqueados de certa forma com mídia. Hoje a gente apoia com tudo que a gente constrói, né? Então, o nosso embalde, nosso outbalde, nosso material, todo o material que tu vê aqui no stand rolando, uhum, a gente disponibiliza para os franqueados também. Mas mais do que isso, reconhecimento de marketing, do brand, essa construção de concorrer com as grandes, pô, os caras me fazem sofrer, mas, pô, eu vou trocar um cara que me faz sofrer, eu sei que funciona por um que eu não sei se vai rolar. A gente quer construir isso e uma das razões da gente voltar aqui nesse ano é captar investidores também. Eu acho que isso vai agregar muito no nosso trabalho de fazer com que esses influenciadores e esses franqueados explodam em vendas.
Né? E a gente falou no primeiro episódio, vocês são de capital próprio, né? Vocês investiram a grana e a história de vocês diretamente. A gente está falando de um segmento que, quando é marketing a sua dor, o bolso tem que ser bem fundo, né? Por isso que precisa de um fundo também, né?
É,
de repente.
Sumidor de dinheiro, a gente brinca, né?
Ele drena bastante o caixa, porque aí você tem que ganhar capilaridade, ganhar mercado, né? O Market Fit já rolou, já está aprovado, agora você só precisa convencer o cara da troca ou iniciar com você, né?
E para concluir isso que tu está falando, cabe falar que a gente hoje, mesmo estando em Porto Alegre, sendo do canto do Brasil, a gente está em 22 estados já.
Não, o que ele quer dizer, já atua com cobertura.
Só falta 5 para dar Brasil todo.
Não, a gente está no Brasil inteiro com um serviço. A gente já chegou comercialmente em 22 estados, mas nós temos cobertura nacional.
A cobertura é nacional, funcionamento, que eu quero dizer dos 22 estados, é que a gente tem times comerciais, que são esses franqueados, 72 franqueados estão divididos em 22 estados. 72 franqueados em 22 estados.
Agora, né, nessa construção, no modelo de crescimento, né, além do cheque em marketing em si, que vocês vieram aqui parte dessa, né, todos os investidores ou quem estiver interessado em se aproximar da tua para fazer negócio, a gente vai deixar todos os contatos aqui na descrição, mas também nessa jornada de um ano, Marco, que vocês vêm validando, construindo, melhorando o produto, vocês até bifurcaram entre a telefonia e o software, né? Vocês entenderam que tinham que ser coisas apartadas para vocês não caírem na mesma vala, né? De não conseguir ser um nem outro, né? Me explica um pouquinho disso aí que eu achei muito legal nessa decisão de separar, inclusive.
Hoje, só voltando um pouquinho atrás, uhum, ali, falando de que a gente tem uma franquia trabalhando com o nosso nome, mas a nossa plataforma ela é white label. Acho que é importante a gente frisar isso, além de você trabalhar com a nossa marca, entenda que se você tiver uma marca, uma base de clientes e quiser explorar o mercado de telecomunicações conosco com a sua marca, isso é muito importante. Quanto vale a tua marca 24 horas exposta no telefone celular do teu cliente? Quanto vale isso? Tem como mensurar? Então, você receber uma recorrência, você pode combar o seu serviço junto com telefonia, entregar mais para o seu cliente, da forma como você quiser. Então, é um negócio que a gente está trabalhando aí. Nós temos hoje quantas marcas já?
92 marcas.
92 marcas que já utilizam a nossa plataforma, o nosso atendimento, o nosso know-how, utilizando a sua marca, aparecendo a marca dele aqui no cliente. A gente homologa toda a operação, entrega tudo pronto para ele, faz o atendimento, faz toda a operação. Ele faz somente a distribuição para os seus clientes.
É um modelo muito parecido com o de franquia, só que carregando a sua marca.
Exatamente.
É isso. Então a gente está falando, por exemplo, sei lá, supermercado Mateus, dono de metade da,
Maranhão.
Do Maranhão, se ele quiser ter o chip do Mateus.
Constrói com a gente. E é legal que não é só com bar, né? Vender, fazer upsell com o cliente. É ter base de cliente, é tu saber as informações do teu cliente de consumo. Para varejo, por exemplo do Mateus.
Muito importante isso.
Imagina ele ter acesso. Hoje o cara passa no cartão no caixa, ele sabe qual é o cartão, mas não sabe quem é o CPF que está por trás. Onde a pessoa mora.
Não consegue fazer ação de relacionamento.
Então, a gente tem essa prerrogativa. E, estrategicamente, a gente pode criar N situações de varejo. Eu posso citar uma. A gente está construindo uma marca de uma rede de varejo aqui do Rio Grande do Sul, que o objetivo dela é fidelizar o cliente. Então, a cada R$400, R$500 que o cliente fizer em compra, ela vai dar um plano para o cliente. Então, assim, o cara que tem já consome na rede de varejo. Vai usar a marca do cara, ele vai saber todas as informações.
Cashback é em telefonia.
Em telefonia e dados. E tá todo mundo escorado em dados hoje.
Sim.
Em telefonia. Todo mundo precisa. Querendo ou não, se o cara gasta 80, 90, 100 reais de telefone por mês, ele vai passar a economizar 80, 90, 100 reais por conta do varejo onde ele consome.
Cara, mas a gente pode ir até pro restaurante, então. A gente está falando que se você almoça todo dia no lugar, você a cada almoço você ganha mais plano de dados para depois do almoço dar uma navegada.
Não tem limite. Não tem limite. Dá pra fazer.
Cara, que legal. E nessa construção, nesse modelo, vocês acrescentam isso como um grande diferencial da tua, de trabalhar com franquias, o white label e pessoas impulsionando? Isso foi parte decisiva o crescimento de vocês? Para quem está agora, em algum momento, criando uma empresa e pensando em expansão, o que vocês podem falar dessa experiência com franqueados e white label?
Essa questão da construção que eu estava falando, das divisões, ela se faz necessária, porque uma coisa é a gente ser uma operadora que atende cliente final. E a gente, para não deixar que essa experiência morra, vire só mais uma operadora, a gente precisou apartar, respondendo já também...
Outra pergunta, isso.
A gente precisou apartar, porque uma coisa é eu te entregar uma infraestrutura que tu vai vender pro teu cliente final e vai vender com a mesma qualidade que eu entrego. A outra é a gente botar tudo isso dentro do mesmo guarda-chuva e as coisas se misturarem. Então a gente tem esse cuidado no desenvolvimento do negócio, levar ele totalmente pautado na experiência do cliente. Se não atender bem o cliente, a gente não vai fazer.
Isso vocês deixaram muito latente no primeiro episódio, né? A construção disso. Agora, Marco, eu queria escutar um pouquinho de você. Eu sempre comento aqui no EmpreendaCast que o empreendedor que está ali à frente, na condução, como CEO, como o founder da parada, tem alguns momentos que a gente chora no banheiro que só a gente sabe. Tem alguns momentos de dificuldade. Queria que você compartilhasse assim, nessa construção de um mercado tão difícil que você topou, né, pegar a espada e guerrear. Como tem sido assim? O que você pode dividir com a gente até aqui nessa construção de um assunto tão dolorido, tão difícil e tão bilionário ao mesmo tempo, né?
Cara, que legal você puxou esse papo aí, porque a vida de empreendedor ela é muito solitária às vezes. Imagina que quando eu fundei a empresa, foi no meio da pandemia, tava todo mundo dentro de casa chorando.
Tava
aquela loucura. Cara, eu tava fazendo 10 reuniões por dia. Eu não tinha tempo nem para pensar em Covid. Eu tava só focado no negócio, em crescer o negócio. E a gente começou com expansão de marcas, apesar da gente já ter a nossa. Eu tava focado em criar a marca dos outros, das outras marcas que já tinham um relacionamento. A gente não tinha relacionamento ainda com o mercado. E crescer através dessas marcas. Foi aí que começou a franquia, veio até depois. E eu posso te falar do mastermind, né? A junção de mentes. Quando esse cara chegou, ele chegou para ser um franqueado. O Rafa, eu conheci o Rafa através de um grande amigo nosso, Maurício Schmidel. Abraço aí, Maurício. E esse cara é legal tu chamar ele lá no teu podcast.
Eu vou.
Cara, sumidade em vendas, amigo nosso aí.
Que legal.
E fui apresentar para o Maurício, ele falou, acho que tem mais a ver com o Rafa, tal. A gente começou... se conheceu, cara, e de lá pra cá as coisas, aí tu começa a dividir as tuas dores com alguém, porque você vai dividir às vezes dentro de casa, muitas vezes você não tem eco.
A frequência é diferente, né?
É diferente a frequência, né? Então, e de lá pra cá, Depois da chegada do Rafa, o time foi crescendo, virou uma empresa grande já, né?
Hoje vocês estão com gente aí, né? Vocês estão podendo gente. Gravar aqui e tem alguém no stand. O ano passado não tinha.
Era a gente, né?
A gente deixou lá um cartãozinho da tua lá e seja o que Deus quiser.
Então a gente já tem um time, o negócio vem crescendo, a gente está numa rodada de investimentos, as coisas estão acontecendo. Cada vez mais a gente vai fazendo relacionamento e tu vai entendendo que as dores do empreendedorismo, elas são comuns a todos. E tu vai entendendo como as pessoas lidam com essas dores e de que forma tu pode tocar melhor o teu negócio. Então, assim, cara, tem sido uma aventura incrível, eu digo isso, porque muito mais do que o cheque é o desafio.
Sim.
Né? Tá no empreendedorismo, de fato, a gente conseguir... Também dá emprego para as pessoas.
Isso é muito legal, né?
Trabalhei como antes de ser empreendedor, eu fui empregado a vida toda. Foram 30 anos trabalhando para desenvolver a marca dos outros. Eu digo, por que não desenvolver a minha própria? E, cara, e é muito legal hoje. E o nosso negócio é feito por pessoas, e parece pegas isso, mas é muito legal você conseguir hoje ouvir um colaborador seu e conseguir desenvolver essa pessoa.
Sim.
Que, inclusive, ela possa trilhar um caminho de empreendedorismo.
E nada impede também de livrar um franqueado ou um white label de vocês.
Exatamente.
Também, conhecendo tudo a fundo.
Exatamente.
Né?
A gente tem um caso, inclusive, que a gente está estudando, que está chegando num ponto que o cara, ele cresceu a base dele de um tamanho, ele tem uma marca, então ele testou o modelo de negócio, validou o nosso modelo de negócio como franqueado, e agora ele entendeu que sim, que é um negócio importante, que tudo funciona, e ele validou isso como franqueado e agora está criando a própria marca dele.
Que legal.
Para explorar esse mercado junto conosco.
Agora, dentro dessa construção, Rafa, quando você entra como co-founder, né, entende o negócio, eu avalio sempre que conseguir um sócio é muito fácil, no sentido de quer ser sócio, todo mundo quer ser sócio. Tem que ver também se o cara quer topar ser, né, e avaliar o negócio, e se ele contribui para a junção das mentes, como o Marco falou. Quando você entrou nessa, o que você tem sentido como, né, a gente falou no primeiro episódio, você teve milhões de coisas, mexeu já com estacionamento, é um cara que até no mercado de apostas ele brinca e consegue fazer umas granas, né? Mas como é entrar num negócio como co-founder e mergulhar na mesma profundidade que o cara que criou, né? Entender que o balão de oxigênio é para os dois e a profundidade do mar é a mesma. Como que você tem encarado esse último ano aí, desde que você chegou?
Então, na verdade, eu fui para conhecer a franquia e de lá, na hora, eu ativei a linha, testei e, cara, falei, não quero ser franqueado, quero ser sócio do negócio. E daí, pela conversa, a gente entende sinergia, né? A gente entende que algumas jornadas vão deixando pontos soltos e em algum momento tu consegue ligar eles, né? O Maurício, que o Marco citou, cara, me acompanha, porque foi meu mentor quando eu tinha 17 anos.
Que legal.
E daí me apresentaram o negócio e falaram assim, cara, esse cara tem fit porque é complementar. Cara, o Marco é um cara mais, apesar de ser mais velho, cara, ele tem muito mais vigor do que eu. Eu sou um cara mais de boas, troco uma ideia mais natural, não me estresso muito. E ele é acelerado. Então, assim, ia complementar a situação.
É fácil a gente saber quem é a razão e quem é a emoção, né?
Ele toca o negócio, conhece o negócio profundamente há 30 anos. E eu conheço o mundo da experiência. Então, a gente junta as coisas, que é importante oxigenar a coisa. E daí, tu vai ligando os pontos. E daí, depois da criação da sociedade, cara, a gente foi descobrindo pontos em comum. Então, o barbeiro, cara, é amigo do Marco... 40 anos e meu a 12, porque eu sou mais novo, né? Proporcionalmente é quase a mesma coisa. Então a região que a gente morava é a mesma, as pessoas que a gente conhece é a mesma. Mas já conheço. Então, assim, a vida era muito entregada e casualmente a gente não se esbarrou antes, porque era tudo muito próximo.
Sim.
As chances de se esbarrar antes do que a apresentação do Maurício eram muito maiores do que pelo Maurício. Então, vai se criando sinergia. E daí quando a gente
nasce
conversa,
um casamento, né? Sociedade é um casamento, né?
É, praticamente. A mulher dele me chama de amante dele.
Ela vai ouvir isso, vai ser bacana.
Agora, Marco, nessa jornada, né? Eu falei isso muito no primeiro episódio e acho vocês, assim, de uma vontade, de uma coragem imensa topar brigar com um mercado tão dominado, recentemente regulado, né? A gente teve há poucos anos, né, que teve
a... Faz muito tempo, mas já tem, esse mercado já está maduro aí há quantos anos já? Desde 2000 e...
2013 entrou o negócio da MVNO, mas a primeira homologada mesmo foi só em 2016.
Então, e a gente também está falando de uma época que era praticamente só domínio público, né? O acesso à telefonia e tal, né? É tudo muito recente, se for ver, né? Sim. 10 anos, 20 anos, 30 anos é pouco perto, né? O Grambel, eu não lembro quando ele inventou.
1902,
então é tudo muito recente. Mas mesmo nas fatiadas que aconteceram pós a liberação em si, né, do uso por empresas privadas, ficou concentrado em mãos ali muito fortes, né? Grupos com muita grana. E vocês toparem guerrear nisso é o 300 da parada, né? Isso eu acho fantástico. Porque, assim, teria vários motivos para desistir no caminho. Tem gente que nem tenta, né? Mas essa gana de vocês por um mercado tão gigantesco, mas é um mar de oportunidade, né, Marco? Porque a gente vê que esses grandões são dinossauros, são navios que não...
Cara, imagina que o monopólio da Telebrás foi quebrada em 1999.
Estão fazendo,
então, há alguns anos. De lá para cá, teve um boom de operadoras, não lembro quantas, mas, sei lá, quase
25 anos.
30 ou mais operadoras surgiram no país.
Sim, eu vi morrer e nascer muita.
Então, nasceu um monte de operadora, muito grupo estrangeiro explorando, né, quando o mercado se abriu, apostando no Brasil. E isso... Ao longo do tempo, essas operadoras começaram a se fundir e hoje a gente tem um oligopólio em telecomunicações explorado por 3 grandes players. Só que, e esse mercado é um mercado de 130% quase penetrado, 128%, se não me engano, por cento de penetração. Cara, só que com o advento da portabilidade, os insatisfeitos começaram a pipocar. Cara, não estou gostando da minha operadora, eu vou levar o meu número para outro lado, que é o advento da portabilidade, para você levar o teu número para o melhor atendimento. Só que o cara não tem muita opção, ele tem 3 opções. Então, a gente é uma opção a tudo isso.
Ele acaba escolhendo a menos pior, não a melhor, né?
Então, e esse é um mercado de nicho. Achar que nós vamos atingir 100% do mercado é uma utopia. Esse é um mercado de nicho, por isso do white label, para que a gente explore nichos de mercado. Então... Imaginando, esse é um mercado bilionário, que há pouco tempo atrás eram 60 milhões de portabilidades. Somos 215 milhões de habitantes, como eu falei lá atrás. 60 milhões portaram os números. Qual é o número para esse ano, Rafa?
Agora,
a previsão de portabilidade?
Só em 2024, nesses primeiros 90 dias, foram 2 milhões e 200 solicitações de portabilidade.
90 dias?
20 milhões nos últimos 3 anos, 2021.
Estamos falando quase um terço dos brasileiros já trocaram
de operadora.
Por algum tipo de satisfação, mau atendimento, fatura errada,
sinal.
Diversas dores aí que o mercado de telecomunicação, você como usuário, está acostumado a topar com isso e nem quer ligar para a tua operadora para se incomodar. Porque...
Para a tua operadora ela não vai se incomodar, vai se incomodar com a operadora.
Operadora tradicional.
Isso. Muito bom. Agora, o Rafa. Nessa trilha aí, você, como o cara, a gente já identificou bem aqui quem é o coração e quem é a razão, nessa construção, se a gente falar de um roadmap aí em tecnologia, em próximos passos da tua, eu queria ouvir um pouquinho de você e complementar com o Marco. O que tem para chegar aí nos próximos meses e diante do momento que vocês estão aqui também, que vocês vieram conversar com parcerias estratégicas, com investidores estratégicos para a aceleração do crescimento de vocês. Mas o que vem aí, né, esse cheque entrando, o que se converte aí na construção?
Então, uma grande parte do que a gente vem fazendo é para melhorar a experiência justamente dessas marcas que a gente desenvolve. Então, a gente investe muito em sistema, então, entregar uma base bem organizada para o cliente.
É
lá,
people a parada mesmo, né?
Para o cara que está criando a marca, para o usuário final sempre manter a experiência massa, para o franqueado sempre manter a capacidade dele gerar mais e mais recorrência para que ele cresça. E, de modo geral, o que vem pela frente com a nossa capacidade de investimento são coisas muito simples, cara. A gente precisa hoje pensar muito em marketing, se tornar conhecido. Então, a gente quer ampliar time, a gente quer ampliar time de vendas, a gente quer trazer mais celeridade para esse mapa, né, futuro. Mas a nível de melhoria de sistema, a gente tem muita coisa a fazer. Porque,
nunca cara, para, né? O produto nunca tá pronto.
Cada cliente, o Marco acabou de falar que é o mercado de nicho. Cada nicho tem uma estratégia, cada nicho vai usar para uma coisa. Todo mundo vai crescer base, todo mundo vai fazer up de receita, mas tu vai criar uma marca da voz, tu quer comunicar com esse cara por uma questão estratégica específica. E o meu sistema precisa te atender isso. O varejo quer comunicar com o cliente dele por uma questão específica, quer fidelizar, quer fazer com que o cara consuma, aumente o ticket de consumo lá no varejo dele. Então o sistema precisa estar pronto para receber cada uma dessas estratégias. Hoje a gente tem alguns modelos já replicados, mas existe um oceano, e é um oceano azul de situações que a gente pode replicar no sistema. Então, desde dar na palma da mão do cliente toda a experiência que esse parceiro comprou da gente. É infinitas as possibilidades. E a gente está muito bem organizado para que esse crescimento se cumpra nos próximos 5 anos.
E o que você tem, Marco, de mentalizado aí nessa construção, alinhado com o que o Rafa já contou, mas teve seduções de grandes tentando comprar o sonho no meio do caminho? Porque isso acaba rolando também, né, quando é muito disruptivo.
Surge o interesse de entender o que a gente está fazendo, né? Como que eles poderiam melhorar. A gente diz, olha, a gente tem um cheque aqui, se quiser entrar, entra com a gente, né? A gente tem interesse em construir mais, em entregar mais e melhorar cada vez mais a experiência, mas sempre tem alguém na volta. A gente é do mercado, né? De telecomunicações há bastante tempo, então...
Todo mundo se conhece, né?
A gente se conhece, a gente se fala, né? Queria só falar do ponto de vista de investimento que está no pitch ali. Quanto que é para marketing, tu tem na cabeça, né, os números?
Sim, a gente está lá no nosso desenvolvimento, é 60% para marketing e vendas, 30% para operação e TI e 10% pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento é basicamente criar novas soluções.
Não, né? É isso, que legal que vocês manteram isso, porque a maioria das empresas nem colocam um pouco de dinheiro para isso. Né?
A gente tem que estar
o tempo todo você tem que estar tentando matar a sua empresa ali, dentro da sua empresa, né?
Exato.
É assim que roda a inovação, né? Então a gente está falando de um investimento totalmente em marketing para aparecer, assim. Pode ser que, né, lá no intervalo do jogo do Corinthians comece a aparecer tua operadora.
Se quiser. Ele quer, né?
Ele quer. Só a gente mentalizar. É. Agora, Marco, para quem quer montar uma franquia, para quem quer construir um software, uma operadora white label, quais são os caminhos mais adequados para conversar com vocês? As redes.
Então, a gente tem um site, tuoperadora.com.br, tem bastante informação no nosso site. Pode procurar a gente através dos nossos canais de atendimento, Instagram, as redes sociais, Instagram, Facebook.
0800.
O nosso 0800 também.
É. Pesquisa a tua operadora.
Tua
lá,
operadora vai achar
Google,
a gente. Não, no,
vai nos achar.
Cara, entrou no Google, digitou tua operadora, vai achar a gente, vai conseguir falar com a gente diretamente com o founder, com o co-founder, com atendimento. Você vai conseguir falar com a gente. Né? Para ser um franqueado ou para ser uma marca própria, consegue falar com a gente. Ou mesmo o cliente. Então, assim, as nossas redes sociais, elas estão voltadas muito mais para o consumidor final do que propriamente para B2B, mas através da nossa rede você consegue nos acessar de forma fácil.
Então eu tenho um convite para você que ouviu esse episódio. Tem aqui na descrição desse vídeo, tem um link de afiliado que você consegue entrar e adquirir um chip da tua operadora, escolher o plano e viver essa esperança.
Ou
um eSIM também, né? Facinho, se o seu celular for já atualizado e adaptado para o eSIM, praticamente não precisa nem... você não precisa nem ter um chip. É praticamente na hora que você já sai com o seu celular novo, depois pede a portabilidade, né? Na verdade, você pede o chip e em seguida a portabilidade.
Na hora, eu te disponibilizo ali, ligas, um link que é para a pessoa ver se o aparelho dela é compatível. Se for, ela pode comprar o eSIM. O eSIM fica pronto na hora, ela instala no telefone e já está funcionando.
Que legal.
O chip físico vai chegar na casa da pessoa no máximo 10 dias.
Vai testar a gente, vai validar tudo que isso a gente está falando de forma fácil, de forma descomplicada. Vai testar a gente. Funcionou? Faz sentido para você? Confiou na gente? Pode portar o seu número, traz o seu número para cá e começa essa jornada com a gente. Se em algum momento quiser sair, cara, pode sair sem amarras, não tem contrato, não tem...
Não tem asteriscos.
A gente não faz análise de crédito, né? Então...
É muito fácil.
A gente pode falar da gente.
Então, é legal aí deixar um recado importante. A gente estava aqui num brainstorming conversando. O Empreendacast me trouxe muitos amigos, né? E gravar e trocar ideias sobre negócios. A gente estava falando, uma cooperativa de táxi. Imagina todo mundo ter tua operadora. Imagina todo mundo ter a sua própria marca. Né? Você que é um conglomerado de motoristas de uma cidade que algum aplicativo não atinge, mas tem um grande nome por trás que oferece, por que não oferecer também a telefonia, o plano de dados? Você conseguir fazer com que esses grandes grupos, né, de clientes, de pessoas, tenham uma experiência unificada com alguém que estudou isso por 30 anos e está querendo mudar. Então, com certeza, você tem um parente, alguém que está insatisfeito com a sua telefonia. Mas ele também pode fazer parte de um grupo de pessoas e aí tem uma oportunidade de negócio, de uma franquia, de um white label, de uma construção. Vou falar para vocês que até eu fiquei com vontade de criar uma operadora chamada Voz para ajudar os podcasters aí. Não é loucura não, hein?
E os podcasters já confiam em ti. É muito mais simples vender para eles do que eu vender. Então, assim,
é isso.
É a sacada de tu ter isso, de tu nichar.
A gente vai linkando comunidades, nicho de mercado.
Cara, já confiam em ti, já consomem de ti. Por que não consumir mais um produto sabendo que é bom?
Já que eles juntam tantas pessoas insatisfeitas, a tua operadora junta pessoas satisfeitas, né, e oferece isso. Então, tuoperadora.com.br. Ano que vem a gente se encontra de novo aqui no Gramado Summit?
Sim.
Firme e forte. Vai vir de caravana, porque o negócio está crescendo.
Aí talvez a gente fique só sentado agora, né, fazendo podcast. E
isso aí.
Só trabalhando no stand lá.
Estamos cansados aí, 3 dias de evento, né? Estamos gravando no último dia. Eu tô aqui... Vim com 9 pessoas, agradecer toda a minha galera da Voz. A gente veio cobrir 3 estandes, encontrar esses caras. A gente, na primeira vez que a gente se encontrou, a gente rendia um ou outro nos seus estandes, todo mundo enxuto, querendo construir, crescer. É legal vocês verem num ano o que acontece, como é, né, e quais são os próximos passos que você tem que dar. Tá num tipo de evento como esse, é importantíssimo para você empreendedor, você que está pensando em empreender. Né, além de conversar com esses caras. Dá para conversar com vocês também no LinkedIn? Quais são os melhores caminhos para conversar com vocês? Você, Rafa, primeiro.
No LinkedIn, me encontra lá, Rafael Romeu, vai me encontrar lá, tua operadora. E eu queria aproveitar o final, cara, e te falar o seguinte. Ano passado eu estava aqui com uma salinha, se eu não me engano, 2x2. Movimentou o evento, o Joel gravou um podcast no teu...
foi uma loucura.
Esse ano tu tá com 3 e tu não falou que o fruto do teu trabalho, um dos 3 é o... O stand é o podcast oficial do evento, né?
Isso.
Cara, parabéns. É uma evolução
É muito legal ver a evolução de um ano,
Sim, bastante coisa aconteceu. E ontem a gente emprestou esse estúdio para a Fábio e a Alessandra vir aqui também. Sempre estão prontos para receber alguém, né? E ser relevante nesse mundo de construtores de conteúdo, né? Obrigado também. Eu não tinha parado para pensar na dimensão. Eu vim em 2 o ano passado e a gente veio em 9 agora esse. Então, pô, e também ver a evolução de vocês e agradecer, assim, né? A gente conversa bastante, até um pouco antes, depois a gente conversou também, mas essa energia, essa construção, é como eu me sinto como se eu fosse dono da tua operadora, né? Quando alguém me pergunta, quando alguém tem alguma dificuldade, eu falo, cara...
Você é embaixador da marca.
Eu sou embaixador. Eu sou usuário, eu tenho relação com vocês, eu conheço vocês, eu sei as intenções, diferente de outras marcas que
tá muito longe de você.
A gente não sabe como é que está e está muito longe. E ver o crescimento, a construção de vocês é algo assim incrível. E torcendo aqui, você que escutou, se é investidor, talvez eles já tenham até conseguido o cheque porque o negócio avançou bem aqui. Graças a Deus esse evento tem trazido bons nomes, né? Mas eu acho que vale a pena você conversar com esses caras para uma expansão, uma construção, para uma aposta dentro de uma empresa que de fato... já está em scale-up. Aqui a gente não está mais falando de startup, não. Nós estamos falando de scale-up. É grana em marketing, é ganhar esse Brasil inteiro, ganhar esse interior, né? Começar a subir para todo o ambiente aí, para todo o território brasileiro. Obrigadão demais, Marco. Como que a galera acha você lá também no LinkedIn?
No LinkedIn, Marco Oliva, tua operadora.
Marco Oliva, tua operadora. Virou o seu CPF, né? Virou. Tua operadora.
Virou.
Muito bem. Outra coisa legal para falar para vocês, eu tenho usado nessa temporada muito sobre o nome razão social. Quando você abre uma empresa, tem uma razão social. A razão social desses caras é muito legal. É muito importante vocês conhecerem de perto. Então eu recomendo, tem um link aqui embaixo, clica lá, acessa a tua operadora, peça o seu chip, se for o eSIM, sai na hora. Depois você me conta. Se der qualquer probleminha, você me avisa, porque eu tenho certeza que eles vão resolver rápido. Mas eu tenho certeza que você vai me ligar ou vai me mandar mensagem para dizer que está tendo uma experiência completamente diferente. Vejo você no próximo Gramado Summit com esses caras. Na verdade, em junho, nós estamos juntos de novo com mais novidades, tá? Junho desse ano. Dá um tchau para a galera aí, Marco.
Falou, rapaziada. Obrigado aí. É, não esqueça, tem um sonho de empreender, mas não sabe como, a gente tem um caminho. Já empreende, quer ampliar o seu negócio, a gente tem a oportunidade. Muito obrigado.
Manda uma lá aí, Rafa.
Valeu, galera. Obrigado pela atenção. Venha aí conhecer e provem. A gente dá uma degustação de 30 dias para a pessoa provar. Provem como funciona.
Vê como é bom.
E tirem suas próprias conclusões. Obrigado, cara, por nos chamar mais uma vez. Valeu, obrigado.
Manda um recado para sua mãe, que é Mr. Dona Oliveira, que manja muito de WhatsApp aos seus 70 e poucos anos.
Cara, minha mãe manja mesmo. tá todo dia mandando mensagem, bom dia, boa noite, boa tarde.
E usa a tua operadora.
E usa
a
tua operadora, obviamente. Não,
a minha também.
Seria diferente.
Me manda o boleto pra pagar, mas...
Então manda um beijo pra ela lá, Rafa, e o Marco também vai mandar.
Terezinha, um beijo. Romeu, um beijo. Obrigado por tudo.
Valeu, Danaí, o seu Cláudio, tamo aí.
Muito bem. Falei disso porque daqui a pouco eu vou palestrar e vou trazer uma fotinha da minha mãe, que é a nossa inspiração também pra construção. São as pessoas que validam os nossos negócios, são as pessoas que mesmo quando tá ruim, dá um jeitinho de falar que dá pra ficar melhor. Ou se tá ruim, fala mesmo e ajuda você a tomar outros rumos. É importante você dividir com a sua família, né? A gente falou aqui da mãe, mas tem a esposa, que é muito importante, tem o marido, o esposo, que também é muito importante. Você, empreendedor, empreendedora, independente da sua jornada, é importante você dividir com a família os seus interesses, os seus caminhos para tudo isso. Como eu falei aqui, às vezes a gente chora no banho e é muito solitário. Às vezes a gente está numa frequência que nem todo mundo está na mesma. Então a família, Deus, é muito importante nessa construção para a gente se apoiar e fazer coisas com bastante propósito. Até o próximo episódio, direto de Gramado, ou da EBF, ou de qualquer outro evento, trazendo conteúdo para vocês e os caras que eu amo de paixão aí. Valeu, até a próxima e tchau!